Boa noite a todos que nos assistem pelo Facebook, pelo YouTube. Declaro aberta a 11ª sessão ordinária de 4 de maio de 2020. Para fazer a leitura da Bíblia, eu convido o vereador Dr. Chaparini.
Boa noite a todos, obrigado pela palavra, senhor presidente. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Romanos capítulo 8, versículo 25. Obrigado.
A ata está em discussão, a ata está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem, a ata foi aprovada. Passamos às indicações, eu peço já... Perdão, pessoal. Passamos ao expediente.
Expediente. Leitura e votação da ata da 10ª sessão ordinária de 27 de abril de 2020.
A ata está em discussão, a ata está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Antes de começarmos as indicações, eu quero já pedir a retirada de 3 indicações minhas. A 557, a 578 e a 579. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura das indicações.
Indicações. 558 de 2020. Cebolinha, readequar o estacionamento da Avenida 9 de Dezembro de frente do Hospital Augusto de Oliveira Camargo. 559, Cebolinha, realizar a melhoria da iluminação do Parque Ecológico do Jardim Regente. 560, Cebolinha, revitalizar e arborizar a Avenida Rost Frederico João Rir. 561, Cebolinha, realizar um estudo para a destinação ao descarte de pneus. 562, Edivaldo Bertipaglia, dar atenção à categoria dos profissionais de saúde de apoio, visando assegurar a adequada prevenção, contenção e prevenção da doença, incluindo aquisição de equipamentos, insumos, materiais e capacitação contra o Covid-19. Além de uma assistência de qualidade e segura para os profissionais com suspeita ou com contaminação comprovada. 563, Massal Canezaque, implantar ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas e assim como campanhas educativas para orientar o uso das mesmas. 564, Massal Canezaque, ampliar para outros estabelecimentos da cidade os espaços co-working. Acho que é isso, hein, Massal? Co-working. Caramba. 565, Massal Canezaque, fazer com que as comunicações públicas sobre o Covid-19 sejam acompanhadas por intérpretes de Libras. 566, Edivaldo Bertipaglia, implantar estacionamento 45 graus na Avenida Fábio Ferraz Bicudo, próximo às clínicas e laboratórios, permitindo o estacionamento de clientes sem comprometer o fluxo de carros na avenida. 567, Ricardo França, instalar totens no parque e praças do município para divulgar campanhas educativas da causa animal, além de conter dispensor de saquinhos ecologicamente corretos para o cidadão coletar os dejetos de seus animais. 568, Ricardo França, disponibilizar serviço de orientação e produção de currículo às pessoas de baixa renda no posto de atendimento ao trabalhador PAT. 569, Ricardo França, enviar à Câmara Municipal um projeto de lei criando um Fundo Municipal de Locação Social. 570, Ricardo França. Realizar estudos para a produção de vídeos informativos a serem divulgados nos meios de comunicações oficial sobre os protocolos de higienização para evitar o contágio no novo coronavírus. 571, Ricardo França. Implementar um sistema de receita eletrônica na rede municipal de saúde em Indaiatuba. 572, Ricardo França. Realizar estudos para a instalação de equipamentos de no-break em mais semáforos do município e manutenção dos equipamentos avariados. 573, Ricardo França. Realizar estudos para o desenvolvimento de aplicativo similar ao Limpe Já Entulho, que permita aos usuários localizar o ecoponto mais próximo, consultar transportadores e gerar ocorrência de descarte irregular de materiais. 574, Chaparini. Efetuar repintura de sinalização de solo em toda a extensão da rua Cristina von Zuben Amistalden, Vila Brizola, Indaiatuba. 575, Pepo. Criar uma campanha de conscientização da população para utilizar canais de atendimento a serviços essenciais para a prevenção do novo coronavírus. 576, Pepo. Providenciar a instalação de lixeira pública tipo caçamba próximo ao residencial Ibiza, Jardim, Sevilha. 577, Pepo. Mudar a demarcação das faixas de rolamento na Avenida Ário Barnabé. 580, Arthur Espíndola. Viabilizar de forma gratuita e em parceria entre a iniciativa privada e a Secretaria Municipal de Governo, material de controle financeiro para micros e pequenas empresários. 581, Arthur Espíndola. Estabelecer parceria junto ao SEBRAE para desenvolver um programa de fomento de crédito para micro e pequenas empresários durante a crise do Covid-19. 582, Arthur Espíndola. Desenvolver junto a unidades do CRAS, posto de atendimento para auxílio às pessoas com dificuldade em solicitar o auxílio emergencial do governo federal. 583, Alexandre Pérez. Manter fisioterapeutas respiratórios durante 24 horas onde os pacientes vítimas da pandemia estejam internados. 584, Alexandre Pérez. Disponibilizar um mapa da cidade apontando quantos pacientes têm por bairro positivos em fase de aguardo de exames ou que foram obtidos, ou que foram a óbitos vítima do Covid-19. 585, Alexandre Pérez. Fazer uma emenda à lei orgânica que determine o comparecimento à Câmara Municipal de secretários e superintendentes nomeados para que prestem informações anualmente sobre suas propostas, incluindo orçamento previsto e de gestão. 586, Alexandre Pérez. Viabilizar um centro de especialidades para os diabéticos. 587, Alexandre Pérez. Fazer um estudo de viabilidade técnica para a instalação de semáforo no cruzamento da Avenida Presidente Vargas com a Rua Humaitá. 588, Alexandre Pérez. Firmar convênio com o governo federal, por intermédio do Ministério da Saúde, com o objetivo de ampliar e obter eficiência no programa de saúde da família no município, inclusive para diminuir a taxa de mortalidade infantil. 590, Silene Carvalini. Viabilizar a implantação de um segundo ecoponto de inertes na região da zona norte da cidade. 591, Hélio Ribeiro. Instalar barreira sanitária nos acessos à cidade para conscientizar as pessoas que passarem pelo local a respeito das medidas de prevenção à pandemia do coronavírus. 592, Hélio Ribeiro. Divulgar medidas de prevenção e cuidados para a população em geral por meio de panfletos institucionais, de maneira a impedir o avanço da pandemia coronavírus. 593, figura, transformar a lombada da rua dos Indaiá, número 750, em faixa elevada para a travessia de pedestres Vila Costa e Silva. 594, figura, plantar árvores frutíferas no Parque Ecológico desde a Avenida Ário Barnabé até a Estrada General Motors. 595, figura, instalar lombada na rua Miguel Domingues, próximo ao número 339 e 449, no Jardim Recanto do Vale. 596, Hélio Ribeiro, sugerir o atendimento psicológico nos postos de saúde para pessoas com vulnerabilidade psicológica. Lido, senhor presidente.
As indicações serão encaminhadas ao Executivo para suas devidas análises. Passamos às moções. Com a palavra, o primeiro secretário.
Moções. Número 38 de 2020, Arthur Espíndola. Pesar pelo falecimento da senhora Elizabeth Alberti de Castro Siqueira, ocorrido aos 27 de abril de 2020. Lido.
A moção será encaminhada à família enlutada. Passamos às matérias apresentadas. Com a palavra, o primeiro secretário.
Matérias apresentadas. PL número 68 de 2020, Alexandre Pérez. Denomina a Avenida Antônio José Petrilli e Rua Joaquim Gomes Meldaço o logradouro público do Jardim Parque Real, que especifica as comissões.
A matéria apresentada será encaminhada às comissões para suas devidas análises. Passamos à ordem do dia, com a palavra ao primeiro secretário.
PDL número 3, 2020, mesa da Câmara Municipal. Dispõe sobre a aprovação das contas do Poder Executivo relativas ao exercício de 2017 e da outras providências. Votação única simples.
O projeto está em discussão. O projeto diz respeito à aprovação das contas do Executivo no ano 2017, com parecer favorável do Tribunal de Contas. Quer a palavra? Com a palavra, o vereador Ricardo França.
Boa noite, senhor presidente, senhorita vereadora, senhores vereadores, imprensa, público que nos acompanha pelas redes sociais. Acho fundamental até contextualizar a questão, né? É um órgão técnico do governo que faz toda a avaliação das contas do município e acaba dando parecer positivo ou negativo, apresentando normalmente ressalvas, pontos a serem melhorados. Na aprovação das contas de 2016, eu e meus colegas da oposição votamos contrários àquele parecer, até porque dentro da composição daquele parecer existem vários órgãos, como, por exemplo, o Ministério Público de Contas, que faz parte do tribunal e tinha apontado que era para ser rejeitado. Mas vamos falar deste parecer. Ele é unânime pela aprovação, já adianto o meu voto favorável. Vou votar favorável conforme o parecer técnico emitido. Porém, é fundamental a gente ressaltar alguns pontos, até alguns pontos que são de outros anos e que perduram para essa administração, pela anterior, e que é bom ressaltar para justamente cobrar que seja resolvido. Uma das questões é a baixa participação popular, é a nota C. Ou seja, uma daquelas minhas indicações que tanto faço, que é da gente conseguir trazer o debate do orçamento para a população, orçamento participativo, uma questão que já deu certo em muitas cidades, poderia subir a nota do município nesse sentido. Mas a gente não desiste, a gente vai continuar pontuando esse tipo de situação, porque acho que é fundamental que o munícipe, que o cidadão, consiga interferir positivamente na tomada de decisões dos órgãos públicos desse município. Outras questões apontadas já em outros anos é a quantidade de horas extras, que é muito grande, e também a quantidade de comissionados sem especificação técnica de estudo, sem nível superior. Isso aí veio a ser corrigido finalmente no final de 2018 em partes, 2019, e aí veio vindo as outras reestruturações. Mas acho fundamental pontuar essas questões, porque é muito importante que a gente mostre que o município ele tem muito a melhorar ainda, e o nosso papel aqui como Câmara, com certeza, independente de grupo político, é batalhar pelo melhor da nossa cidade. Então, votaremos favorável ao parecer, mas ainda ressaltamos que existem esses pontos que precisam ser devidamente analisados e melhorados. Muito obrigado pela palavra, senhor presidente.
O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Alexandre Pérez.
Boa noite a todos. Conforme o Ricardo França já adiantou aqui, nós votaremos favorável, pois o próprio Tribunal de Contas emitiu um parecer favorável à aprovação. Então, nós estamos indo em favor da técnica. Mas eu queria aqui destacar aqui uma recomendação que está dizendo o seguinte. Recomenda-se assim que a Prefeitura aprimore suas técnicas de planejamento governamental. Então, fica a dica aí que o Tribunal de Contas chegou à conclusão que a Prefeitura tem que aprimorar as suas técnicas de planejamento governamental. Obrigado, senhor presidente.
O projeto continua em discussão. Agradecer a fala ao vereador Alexandre e vereador Ricardo. Ressaltar a importância do voto favorável dos senhores dentro dessa aprovação do Tribunal de Contas. As ressalvas, elas sempre irão acontecer, para que cada vez que passe, possam melhorar essa prestação de contas. Então, peço o voto favorável dos nobres pares, lembrando que essa votação é nominal. Vereador Alexandre Pérez.
Favorável.
Vereador Ricardo França.
Favorável.
Vereador Dr. Chaparini. Vereadora Silene.
Favorável.
Vereador Arthur.
Favorável.
Vereador Pepo.
Favorável.
Vereador Cebolinha.
Favorável.
Vereador Massal Canezac.
Favorável.
Vereador Figura.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Januba.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Edivaldo.
Favorável.
O projeto foi aprovado por unanimidade. Com a palavra, o primeiro secretário.
Pedido de recurso número 6/2019. Comissão de Justiça e Redação. Denego o recurso interposto pelo vereador Ricardo França contra a decisão do presidente da Câmara que deixou de receber o projeto de lei 155 de 2019. Votação única, simples.
O projeto está em discussão. Com a palavra o vereador Ricardo França.
Novamente, boa noite a todos. A gente vai discutir um recurso que apresentei para voltar a permitir a tramitação de um projeto de lei que a gente já apresentou aqui no ano de 2019, o qual trata de uma ampliação, de uma melhoria, né? A tecnologia vai avançando e a gente tem que ir acompanhando a mesma. Então, sou autor de uma lei municipal que dá transparência nas obras públicas do município, colocando mais algumas informações naquela placa, que já era usual, de uma lei anterior até a minha, do Linho, e depois virou uma lei do Estado, então tinha que se cumprir, mas não tinha todas as informações que eu trouxe naquela outra lei de 2017. Também as informações públicas no site, por aí vai. E este projeto em questão, ele traz mais algumas informações, principalmente colocando na própria placa os aditamentos dos contratos, as prorrogações de prazos, coisas que, ao meu ver, são muito simples de serem implementadas, até porque basta mandar imprimir na gráfica própria da Prefeitura um adesivo e colocar lá. E principalmente a questão do código bidimensional, o QR Code, que até recentemente na TV está aparecendo para você colocar o celular lá, escanear e ir para algum site, para algum informativo. Esse QR Code mandaria justamente para a pasta, dentro do site da Prefeitura, que tem todas essas informações muito mais destrinchadas. O parecer do jurídico diz que não seria possível por uma questão de iniciativa, porque eu provavelmente estaria gerando um certo custo ou impedindo alguma ação do executivo no sentido de impor a regra, o tamanho da placa, que não é o caso. Na verdade, a gente só está implementando a questão de um QR Code, que não faz a necessidade de trocar a placa, apenas de imprimir o QR Code e colocar lá para justamente ele ser fácil acesso para o cidadão que passa na frente de uma obra, apontar o celular e ter todo o passo a passo daquela obra, quanto que ela custou inicialmente, quanto que ela foi aditada, qual prazo foi prolongado. Enfim, é algo que me entende, que me faça entender muito simples, porém, infelizmente, a gente acabou não conseguindo o diálogo com o jurídico, por isso que peço que o plenário aprove essa iniciativa para que ela, de fato, venha a ser discutida aqui posteriormente. Os argumentos jurídicos sempre vão existir para um lado e para o outro. Particularmente, entendo que a minha assessoria está correta, entendo a visão do jurídico, mas não concordo com ela, por isso que apresentei o recurso do projeto. E, se possível, vamos votá-lo futuramente aqui. Peço voto favorável à apreciação do projeto.
O projeto continua em discussão, mais um projeto como da semana anterior, projeto esse que passou pela comissão, passou pelo jurídico e não teve óbvios para recebimento. Lembrando que todas essas informações constam no site da Prefeitura, dentro da Secretaria competente. Por isso, peço o voto favorável dos nobres pares pela recusa no recebimento do projeto. O projeto está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam na comissão, contrários se manifestem. Foi aprovado com 2 votos contrários. Com a palavra, o primeiro secretário.
Senhor presidente, peço a leitura dos 3 próximos projetos que sejam feitos em bloco.
Faça a leitura dos 3 projetos em conjunto, por gentileza.
PL 43-2020. Alexandre Pérez. Denomina Valdecir Nunes da Rocha, o logradouro público do Jardim Residencial Dona Maria José, que especifica. PL 44-2020, Alexandre Pérez. Denomina Manuel de Arruda Camargo, o logradouro público do Jardim Residencial Veneza, que especifica. PL 58-2020, Januba. Denomina Juliana Almeida Dutra, a Rua 2 do loteamento Jardins de Roma, os 3 projetos, votação única, simples.
Os projetos estão em discussão, os projetos estão em votação única e simples. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem, os projetos foram aprovados por unanimidade. Com a palavra, o primeiro secretário.
PL 166-2019, Ricardo França. Dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de placa informativa em obra pública municipal paralisada, contendo, de forma resumida, a exposição dos motivos de interrupção. Segunda votação, simples.
O projeto está em segunda discussão, o projeto está em segunda votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. O projeto foi aprovado em segunda votação. Terminada a ordem do dia, agradeço a todos que nos acompanharam pelas redes sociais, desejo a todos uma ótima semana, que Deus continue nos abençoando. Dou por encerrada a 11ª sessão ordinária de 4 de maio de 2020. Um abraço a todos.